Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico sanitarista e diretor da Federação Nacional dos Médicos, José Alexandre Romano. José Alexandre Romano, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez para debater os rumos dessa pandemia.
José Alexandre, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. José Alexandre, a Covid-19, que em todo mundo começa a entrar em uma trajetória descendente com o avanço da vacinação, aqui no Brasil faz o caminho inverso e dispara ainda mais no número de casos e óbitos. Batemos recordes nefastos dia após dia, já ultrapassando a marca de 360 mil pessoas que morreram pela doença, e passamos a ser uma ameaça global com essas novas variantes do coronavírus. A França anunciou na última terça-feira, por exemplo, a suspensão de voos vindo do Brasil. Tudo isso, é claro, diante da falta de gestão do Ministério da Saúde sob as ordens negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Dava para dimensionar essa tragédia lá no final de fevereiro, início de março do ano passado, José Alexandre, quando os primeiros casos de Covid-19 desembarcaram aqui no Brasil?
Apesar de muitas informações na imprensa, a população que está tomando a vacina, ela não está sendo devidamente orientada nos postos de saúde a retornar. E para que elas lembrem que têm que retornar, campanhas massivas devem ser feitas pelo governo federal. Isso não foi feito. O ministro da Saúde, ele tem se mostrado bem intencionado. Ele está tentando, não sei até quando ele vai conseguir, trazer para o curso real e normal do que deve ser feito numa pandemia, né? Que é montar um exército para combater o vírus e não ficar brigando contra o exército que vai combater o vírus. Então, essa questão é muito séria, porque se as pessoas não tomarem a segunda dose, nós não vamos chegar naquilo que nós precisamos chegar, que é a imunidade de rebanho devido à vacina, né? Então, isso vai prejudicar. A que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível. Então, o que o Ministério deveria fazer neste momento era uma campanha massiva nos meios de comunicação em relação à própria pandemia e o que fazer, né, inclusive aos vacinados. Isso não está sendo feito. Então, a gente espera que isso seja feito.
É possível se estabelecer o grau de responsabilidade do presidente da República, José Alexandre, diante de tudo que está colocado? Falta de insumos nos hospitais, leitos de UTI lotados, um quase colapso do Sistema Único de Saúde por todo o país. Esses discursos do Jair Bolsonaro chamando a pandemia de gripezinha, dizendo que era mimimi, os maus exemplos no não uso de máscaras, as trocas frequentes de ministros até encontrar alguém que rezasse pela sua cartilha. Que tipo de influência isso tem no cenário atual de infecções e óbitos, José Alexandre?
É possível, sim. Nós estamos claramente no mundo ocidental. Nós temos um presidente da República que é contra todas as medidas que a ciência prescreveu. É contra a máscara, é contra o distanciamento social, é contra as vacinas. Ele disse isso publicamente. Isso tumultuou muito a gerência dessa pandemia, né? O que acontece é que ele não ouviu as outras lideranças de extrema-direita, que tanto Netanyahu como Boris Johnson, porque se tivesse ouvido eles, nós estaríamos numa outra situação no Brasil. Infelizmente, o custo é de milhares de mortos.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na terça-feira, José Alexandre, que 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 atrasadas. Em um panorama de pouquíssimas doses aplicadas, que tipo de efeito esse atraso pode ter coletivamente?
No Brasil, o que nós temos é um descontrole do curso da pandemia por causa da gerência dela, né? Então, o que a gente percebe nos países onde eles estão conseguindo diminuir o número de mortes, diminuir o número de casos? Notadamente, Israel e Inglaterra são lideranças de extrema-direita, mas que ouviram a ciência. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel está fazendo propaganda da vacina, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a nossa liderança maior, que é o presidente da República, tem lutado contra todas as medidas prescritas pela ciência para resolver o problema da pandemia. Então, nós poderíamos já estar com vacinas e uma campanha de vacinação a pleno vapor no Brasil, que nós temos todas as condições para isso, mas o que aconteceu? O presidente era contra. E o presidente foi contra até o final. Agora que ele está se rendendo a uma evidência que é necessário vacinar, porque o mercado está exigindo isso. Porque a gente sabe que a economia não vai voltar se a situação persistir como nós estamos vivendo. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo devido a essa falta de gestão da pandemia no Brasil, né? E os números vão ficar cada vez maiores se continuarmos a dar tiro para tudo quanto é lado.
José Alexandre, os profissionais de saúde da linha de frente no combate à Covid-19, além de estarem sob uma enorme responsabilidade, estão enfrentando uma situação de estafa física e mental que fica até difícil de imaginar. Como diretor da Federação Nacional dos Médicos, eu imagino que você tenha contato direto com esses profissionais. O que é que eles costumam relatar nessa rotina de UTIs e enfermarias lotadas, José Alexandre? Qual é a principal dificuldade que eles têm enfrentado?
Os profissionais de saúde continuam sendo desrespeitados como antes da pandemia no Brasil. O problema no Brasil da crise da saúde é, na verdade, o grande nó que nós temos na questão de recursos humanos na saúde. Hoje não se fala, nós não temos leitos de UTI porque nós não temos profissionais capacitados para estarem nessa UTI. Então não adianta ter o leito, não adianta ter o respirador, não adianta ter o kit de intubação, se nós não temos pessoas para fazer isso. E como essas pessoas foram desvalorizadas durante muito tempo, os atrativos para estar trabalhando nessa linha de frente, que hoje é necessária, que são as UTIs, que são as emergências e que também são os postos de saúde, a gente sabe como as clínicas de família no país inteiro sobrevivem, na verdade, né, de profissionais capacitados. Então, o que acontece? O Brasil, durante essa pandemia, não aprendeu nada em relação a profissionais de saúde. Veja só, aqui no Rio de Janeiro, um médico ganha R$ 2.000 no estado. No federal, ele ganha R$ 4.000. E no municipal, ele ganha R$ 3.000. Mesmo ganhando esses parcos salários, o prefeito mandou ontem uma mensagem para tirar mais do salário do profissional de saúde. Hoje, um auxiliar de enfermagem, aquele que fica o dia inteiro trabalhando e ralando todas as enfermarias desse país, nas UTIs, a maior parte sequer ganha um salário mínimo. É uma realidade hoje, os governos não querem pagar os profissionais. Então, o governo federal, como os governos municipais e estaduais, além de ter que ter um comando único de combate a essa pandemia, precisa investir rapidamente nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, além de exaustos, muitos não têm nem como chegar mais aos hospitais. Muitos não estão recebendo. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos ainda ações trabalhistas que o governo do estado não pagou, o município não pagou, deixou profissionais de saúde sem receber. Então, meu amigo, o que que a gente percebe? É que se fala muito na gestão da pandemia, em máquinas, equipamentos e vacinas, mas quem vai fazer isso, quem vai aplicar a vacina, que é outra coisa que não está sendo colocada no Brasil, nós não estamos tendo somente uma baixa vacinação por causa de falta de imunizantes. Isso daí é um sofisma. Se a gente for ver os dados nos estados, é só perceber. Os estados que estão vacinando não conseguem vacinar 100% porque não têm equipes para vacinar. Essa é uma realidade. E quando as vacinações não estão chegando na segunda dose, porque essas equipes, além de serem pequenas, nós não estamos conseguindo chamar as pessoas para fazer a segunda dose também. Então não é só o problema de máquinas, equipamentos e vacinas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um problema sério na questão de recursos humanos, muito sério. E isso não está sendo visto pelos gestores. Os gestores parecem que querem jogar debaixo do tapete. Servidor público virou um problema sério para os governos. Eles não querem saber de servidor público. Isso mostrou claro isso na votação na Câmara Municipal ontem. Penalizar os profissionais de saúde neste momento com desconto no seu salário É onde o prefeito pensou que pode fazer isso nesse momento? Os profissionais estão exaustos, não temos condição de fazer isso. Isso faz com que a gente não tenha nenhum atrativo para que essas pessoas venham a trabalhar. O que eu tenho percebido é que os profissionais que estão na linha de frente e uma maior parte dos profissionais de saúde, 90% deles, quase 100%, estão. O que é linha de frente da Covid hoje, né? A Covid mexe com todas as áreas da medicina e todas as áreas da saúde, né? Então, quando você pensa que um fisioterapeuta, onde está o fisioterapeuta que o município contratou ou o estado contratou? Ele não existe. E ele é necessário, ele é fundamental para a recuperação desses pacientes que estão em recuperação nas UTIs e estão saindo das enfermarias. Como que a gente vai fazer a fisioterapia? Mas ninguém fala deles. Eu não vejo ninguém falar de fisioterapeuta. A gente não fala, não vem ouvido falar de psicólogos, que são fundamentais nessa pandemia. O setor público contratou algum psicólogo? Então, a pandemia não é um problema médico, é um problema político. A pandemia é um problema político nesse país, não é um problema médico. Se fosse um problema médico, já estaria resolvida, porque nós temos todos os meios de atacá-la, que são as medidas não farmacológicas, como as máscaras, o álcool gel, o isolamento social e as medidas da vacina, né? Então, nós temos algumas saídas para minorar os problemas que essa pandemia traz para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, no Brasil, olha a diferença do sistema de saúde inglês. Lá eles não estão ganhando a guerra contra a pandemia porque estão colocando kits de intubação, não estão colocando leitos. Não, eles estão ganhando a guerra porque existe uma gestão adequada do sistema. O próprio primeiro-ministro, ele está na direção dessa gestão. E você percebe a valorização de todos os profissionais de ponta. Então, se isso não acontecer, nós não temos como vencer. Então, nós estamos perdendo essa guerra e muita gente está morrendo por causa disso.
E o que a Federação Nacional dos Médicos tem feito para tentar aliviar esse drama da pandemia, José Alexandre?
A Federação Nacional dos Médicos, ela congrega todos os sindicatos do país. Então, ela, na verdade, ela age através dos sindicatos. E olha que as nossas ações têm sido muito importantes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o nosso sindicato, ele todos os dias está batendo a porta do tribunal devido ao desrespeito que está havendo com os profissionais de saúde. Todos sabem que os profissionais de saúde que foram contratados pelos hospitais de campanha, em grande parte, ficaram sem os seus salários. Nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos vários problemas de não pagamento e também descontinuidade de pagamento, de contratação, tudo isso o sindicato tem visto. E agora, né, o sindicato estava envolvido junto com outros sindicatos nessa atrocidade feita pelo governo municipal de penalizar os profissionais de saúde, como todos os servidores, num desconto maior para a Previdência, né? Isso foi aprovado ontem na Câmara, a despeito de nós estarmos numa pandemia, e vamos aumentar o desconto dos servidores que já ganham, a grande parte ganham menos até que um salário mínimo, né, no Rio de Janeiro. Servidores de saúde. Talvez as pessoas não saibam disso, mas um médico, hoje, em final de carreira no estado, está ganhando R$ 2.000 e no município ganha R$ 4.000. E no governo federal também é isso, R$ 4.000. Final de carreira. Final de carreira. Isso nível superior. E outra coisa, o sindicato, junto com outros sindicatos, tem procurado contratação de profissionais, que não tem acontecido. Falta muito profissional na rede hoje. Não foi até agora, os leitos não são abertos, a UTI não é aberta, porque não tem gente para trabalhar. Então, esse é o trabalho do sindicato, concretamente, e é isso que o sindicato tem feito. Eu queria lembrar, né, que o Dr. Mário Viana, no início do ano, presidente do sindicato do Amazonas, que teve uma repercussão mundial, ele alertou o mundo inteiro o que estava acontecendo no Amazonas. Ele alertou que a situação era gravíssima no Amazonas. E mesmo assim, a gente teve a tragédia que houve. Né? O sindicato não foi ouvido e agora nós estamos tendo essa tragédia nacional, porque o sindicato do Amazonas já tinha alertado lá o que estava acontecendo lá no Amazonas e não foram feitas as medidas necessárias no país inteiro para evitar essa catástrofe que nós estamos vivendo, essa catástrofe humanitária. absurdo que nós estamos vivendo. Isso já estava prenunciado no início do ano. Isso já estava colocado, que aconteceu em Manaus, iria acontecer aqui, e o sindicato de lá tinha colocado isso, mas não foi ouvido. Não foi ouvido, infelizmente, não foi ouvido pelos gestores, né? Então, o papel dos sindicatos é esse. Então, a Federação Nacional dos Médicos, ela, o braço dela são os sindicatos locais. E os sindicatos locais é que estão fazendo as ações necessárias. E olha, tem tido muito trabalho em todos os lugares. O desrespeito ao médico, ao profissional de saúde, é muito real hoje por parte dos gestores no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Acontece em todos os municípios, em todos os estados. Enquanto a gente não mudar essa visão que está tendo do profissional de saúde no trabalho na pandemia, não adianta gestor ficar dando honra ao mérito, aplaudindo. Se ele não faz plano de cargo, se ele não faz a contratação correta, se ele não coloca as equipes que estão treinadas nos lugares corretos, se ele não incentiva essas equipes a ficarem, né? Então, o que está acontecendo? Nossos profissionais, nossos médicos estão exaustos. Eu não sei como consegue aguentar o dia a dia, que não está sendo fácil. Não é fácil para nós ver na televisão todo dia aquele número de mortes. Nós estamos tendo uma catástrofe humanitária no Brasil. E, concretamente, o que a gente tem visto, às vezes, é um pouco de alinhamento por parte das pessoas em relação a isso. Ah, hoje é 3 mil, amanhã é 4 mil, amanhã é 5 mil, vamos chegar a 10 mil e vamos continuar como antes, né? Nada mudando. Ora, tem que mudar, tem que mudar. Nós estamos perdendo profissionais de saúde. Quantidade imensa de profissionais de saúde já morreram devido a essa pandemia. Nós perdemos pessoas valorosas. E nós não podemos continuar assim. E os médicos, no caso, né, a Federação Nacional dos Médicos tem protestado, tem falado, mas infelizmente a gente não é ouvido. A gente é premiado com o tipo de ação que foi feita ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é retirar o salário dos servidores, os mais pobres, no momento de pandemia. É inexplicável o que acontece, né, no Brasil.
Você acredita que essa comissão parlamentar de inquérito, que acabou de ser instalada no Senado, por ordem do Supremo Tribunal Federal, para investigar as responsabilidades do presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia, vai apontá-lo como culpado por esse caos estabelecido no nosso país? Até que ponto os interesses políticos podem se sobressair nessas investigações, José Alexandre?
Olha, eu acredito que a CPI, como ela está, que ela foi montada, eu acredito que ela pode chegar a essa evidência, né, que o presidente é culpado. E acredito sim que ela pode trazer para nós coisas que nós não sabemos ainda. Toda comissão parlamentar de inquérito, ela tem um início e a gente não sabe como vai ser o final, né? Não é, a gente está lutando tanto contra a comissão parlamentar de inquérito. A gente sabe que muitas coisas deixaram de ser feitas, foram omitidas, e isso daí levou que nós tivéssemos um número de mortes muito grande. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem como saber por que que nós não tivemos vacina até agora, por que nós não tivemos o oxigênio, por que que nós não tivemos o kit de intubação, por que os leitos de UTI não foram pagos pelo Ministério da Saúde. Tudo isso nós vamos saber. Não tem como, as verdades, elas vão aparecer. Agora, a partir do momento que a CPI apontar que o presidente é culpado, resta saber se o Congresso vai continuar com a posição que está tendo, né, de assinar embaixo dessas mortes. Porque, concretamente, a partir do momento que não é feito nada, né, o Congresso está compactuando com o que está acontecendo, né? Aqui não se vai nada em relação à posição política de extrema-direita ou extrema-esquerda. Eu já falei claramente que nós temos exemplos no mundo de presidente de esquerda, como o do México, que também fez a mesma coisa que o presidente do Brasil. Mas ele não fez tanto igual o presidente do Brasil, né? Então a epidemia do México está menos descontrolada do que a nossa. E nós temos presidentes de direita, de extrema-direita, que fizeram tudo aquilo correto. A pandemia não pertence nem à direita nem à esquerda. Existem ações corretas e existem ações erradas. O presidente, ele escolheu por ações que, no nosso julgamento, elas não são corretas, né? Todas as ações que ele empreendeu durante a pandemia levou a gente ter esse número assustador de mortes. Agora, a culpabilidade dele na CPI pode acontecer. Agora, resta saber se, após esse julgamento dos fatos que a CPI vai trazer à luz, se o Congresso Nacional vai fazer alguma coisa, porque até agora nós estamos vendo que o Congresso Nacional está fazendo quase nada.
Diante de toda essa inação do governo federal, José Alexandre, estados e municípios entraram de cabeça na tentativa de conter o avanço da pandemia e estão tentando adquirir por conta própria doses das vacinas desenvolvidas até aqui. O consórcio Conectar, por exemplo, que reúne prefeitos de cerca de 2 mil municípios brasileiros, manifestou ao Fundo Soberano Russo a intenção de compra de 30 milhões de doses da vacina Sputnik V. Só que a Anvisa ainda não autorizou o uso desse imunizante aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa atuação de estados e municípios de maneira independente, José Alexandre, e também sobre a postura da Anvisa diante dessa situação caótica.
Os estados e municípios, eles não tinham outra saída. Ou se eles não corressem atrás da vacina, nós não teríamos hoje sequer uma vacina. Então, concretamente, a atitude do governo de São Paulo, que colocou a questão da vacina na agenda, foi fundamental. A gente reconhece isso. E a gente reconhece também que, se hoje a gente tem pelo menos um plano nacional de imunização acontecendo, é graças às ações dos prefeitos e governadores que correram e foram fazer contratos independentes para ter a vacina. Mas isso não é o ideal, a gente sabe que isso não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Então, o que nós temos hoje é uma campanha de imunização que não é a ideal. O Brasil pode fazer muito mais, nós temos capacidade de vacinar muito mais gente por dia, nós temos capacidade logística no país inteiro de fazer vacinação do Oiapoque ao Chuí num dia só, mas a gente precisa de vacina, a gente precisa do insumo. Então, essa ação dos governadores e prefeitos é necessária. A gente percebe que a Anvisa, ela às vezes, ela olha muito burocraticamente uma situação. Nós estamos com 4 mil mortes por dia. Nós não podemos ter uma vacina como a Sputnik, que está sendo oferecida em vários países do mundo. Várias agências já aprovaram e a nossa agência precisa ir lá na Rússia para ver se a fábrica é realmente aquilo mesmo. Nós não podemos aplicar um imunizante. Olha, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que a Sputnik tem 91% de eficácia. A gente já sabe que a Sputnik está sendo aplicada em vários países, inclusive da América Latina, né? Temos que adiantar esses processos. Entendo que os governadores estão fazendo correto. Temos que correr atrás das vacinas que estão aí. Agora, não dá para entender muito por que essa demora desses acordos dos governadores e prefeitos. Nós pensávamos que seria mais céleres, mas não está sendo, porque a Anvisa ela está andando a passo de tartaruga no momento que nós temos uma emergência sanitária, que morrer 4 mil pessoas por dia são quantos Boeings, né? Então, não é possível, né, que a gente tenha um resultado desse no Brasil e as agências elas ficam burocraticamente vendo firulas e não a questão fundamental, que é ter a vacina, uma vacina que já está reconhecida em vários países do mundo.
Com essa enorme dificuldade em se conseguir doses das vacinas, José Alexandre, por que não se discute de uma vez por todas aqui no Brasil essa quebra de patentes dos imunizantes? Quais interesses estão em jogo nesse debate?
A quebra de patentes pode nos ajudar. Só que a gente tem visto a questão é o seguinte: quebrou a patente, a gente pode fabricar, ótimo. Mas a nossa capacidade de fabricação, ela tem um teto. Acredito que isso é muito importante, quebrar essas patentes o mais rápido possível, né, para que a gente possa já fabricar vacinas no Brasil e possamos ter elas para a população o mais rápido possível. Mas até isso também está burocrático, como eu disse na questão da visa, né? Quantos anos nós vamos esperar morrer quantas pessoas para quebrar patentes no Brasil? Quantas pessoas vão precisar? Aí o Congresso Nacional, que eu já disse anteriormente, o Congresso ele está muito parado diante desse fato, né? O que a gente percebe é uma ação do Supremo toda hora, né? E felizmente, né, o Supremo está fazendo alguma coisa, porque com 4 mil mortes por dia, as autoridades, elas ficam olhando, ah, tem 4 mil, amanhã tem 5 mil, amanhã tem 6 mil, o que que a gente pode fazer? O presidente não aceita, não. Mas o presidente não é rei, nós vivemos numa república democrática. Então, o Congresso Nacional poderia estar fazendo mais. Essa questão da quebra das patentes, ela é fundamental. Os países pobres não tem como, nós não teremos como sair dessa pandemia com patentes sendo propriedades de alguns. Então, alguns vão ter vacina, outros não vão ter. E os países pobres precisam dessa quebra das patentes para que a gente possa ter vacina para todos.
Os adeptos do bolsonarismo têm defendido de maneira frequente, José Alexandre, o tratamento precoce da Covid-19, através de medicamentos como a nitazoxanida e a hidroxicloroquina, que não têm eficácia comprovada contra a doença. Nos Estados Unidos, estão na última fase de testes de um medicamento que mistura dois anticorpos que pode reduzir em 81% os riscos de uma pessoa desenvolver os sintomas da doença. O que é que você pode nos dizer a respeito desses tratamentos precoces à Covid-19, José Alexandre? O que a federação pensa a respeito disso?
A federação, ela não tem um posicionamento sobre o tratamento precoce ou não, porque não cabe à federação, não é função da federação. Essa função é do Conselho Federal de Medicina, que já fez uma nota técnica em relação a isso, né? E o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina já disse o que pensa, né? Não é o que eu penso. Mas a federação, no caso, a federação oficialmente, não cabe a ela, porque a federação trabalha com questões trabalhistas. Ela não cabe à federação isso, porque ela não trabalha com as questões éticas em relação aos médicos, em relação à questão da autonomia do médico a tratar, o que o médico pode fazer. Isso tudo é regulado pelo Conselho de Medicina. Então, essa pergunta, ela tem que ser dirigida ao Conselho. Né? E nós não temos como nos posicionar a favor ou contra tratamento. Não é função da federação em relação a isso. Mas em relação à questão do tratamento precoce, tem duas coisas que são fundamentais a gente ver. Primeiro, que medicina não é matemática. Então, os defensores do tratamento precoce, eles têm uma visão que essa pandemia pode ser resolvida por atitudes individuais de tratamento. Este é o equívoco, este é o grande erro. Nós estamos numa epidemia e numa epidemia precisamos de ter ações de massa. E essas ações, elas têm que abranger a todos os brasileiros muito rapidamente. Então, nós não temos, mesmo que existisse um tratamento precoce, né, nós não teríamos como tratar todos os brasileiros que vão hoje aos postos de saúde com sintoma de Covid. Nós não temos essa condição, porque os números são muito grandes, é impossível a gente fazer isso. Em relação aos protocolos, o que eu posso dizer é o seguinte: tudo isso está sendo investigado, né? Eu digo o seguinte: os colegas que defendem tratamento precoce, eles estão tendo uma visão da pandemia, isso aí tem muito a ver com a estrutura da medicina brasileira, né, que ela é muito centrada no indivíduo e não centrada no coletivo, né, e isso faz com que ache que você pode tratar uma epidemia através de tratamentos individuais. Nós não resolvemos o problema da pandemia com tratamento precoce. Então, ele não é, para mim, uma grande questão. O grande problema do bolsonarismo, né, é a questão que eu vejo assim, é meio complicada, deles usarem muito como instrumento de luta política as fake news. Então, nós estamos lotados de fake news contra as vacinas, contra todas as ações que são feitas em relação à Covid-19. Né? Então, não preciso dizer aqui a vocês, que todos que recebem Zap, cada dia nós temos uma notícia que é invertida, né, pelo gabinete do ódio, porque quem faz fake news, no meu entender, tem ódio, Porque não é possível você ficar parar em frente ao computador para escrever uma fake news e mandar para o WhatsApp para enganar as pessoas. Ora, nós temos hoje como única possibilidade para deter a pandemia são as medidas não farmacológicas, o lockdown, as máscaras, o uso de álcool gel, a higiene pessoal e também a questão da vacina. Que é outra medida que a gente precisa acelerar para que a gente consiga essa imunidade de rebanho pela vacina e a gente consiga sair desse quadro. Os defensores do tratamento precoce, eles entendem que nós temos muitas mortes devido a não estar fazendo tratamento. Só que eles estão invertendo a situação. Porque a maior parte desses pacientes, a maior parte dos pacientes que têm Covid, eles têm uma história natural dessa doença. Eles entram, nem todos vão para o tubo. Essa é a realidade. Nós não sabemos ainda muitas coisas sobre a Covid, nós não sabemos. Eu, pessoalmente, eu considero que a gente não deve descartar, fazer uma luta. Contra o tratamento precoce, o lockdown. O lockdown não é diferente, é mais uma medida. Quem é a favor do tratamento precoce não está necessariamente é contra ou a favor do lockdown. Não, isso não quer dizer nada. Ser contra o lockdown, como o presidente falou, essa é contra uma única das poucas medidas que nós temos que já são conhecidas, que a gente tem cientificamente certeza que diminui o número de mortes. Não diminui o número de mortes eternamente, a gente sabe disso. E nós não queremos também lockdown eterno, mas ele é necessário em certas situações. Hoje, no Brasil, para evitar que a gente tivesse os 4 mil mortos, um lockdown era necessário. Não existe outra proposta, infelizmente. Mas temos aí, quando você tem essa proposta do lockdown, é claro que você precisa discutir com o povo o que fazer. E isso nós estamos pecando. O povo não está sendo chamado a participar dos rumos dessa pandemia. Este é um outro problema que não quero ficar aqui só. É o presidente, é o pessoal da esquerda que fala do lockdown. Quem é o culpado? A gente fica procurando culpados, mas também existe uma culpa nossa. Isso coletiva, uma culpa coletiva, que a pandemia no Brasil, desde o início, todos os atos que têm sido feitos, eu não gosto muito desses decretos que são baixados pelos prefeitos, governadores ou ministro da Saúde. A pandemia não se acaba, o vírus não está nem aí para decreto, né? E o decreto não está nem aí. Então, o decreto diz uma coisa e o vírus faz outra. Então, decreto soa como uma coisa que vem de cima para baixo. Eu acredito que se a população estivesse participando nas comunidades, junto com os agentes de saúde, junto com os médicos, nas clínicas de família do país inteiro, se elas estivessem participando do processo de evitar da contaminação, talvez a gente estivesse numa outra situação. Mas isso, a população, ela aqui no Brasil, ela foi colocada à deriva. Ela está à deriva. Ela está sem uma liderança para ir para essa guerra e também ela não está participando de como vencer a guerra. Então, o que eu digo assim, o lockdown é uma medida necessária. Necessária, mas não é eterna. Ela é necessária em alguns momentos, né? E a população precisa participar, precisa aderir. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve dois exemplos muito claros. O prefeito baixou um decreto, fechou as praias. No outro dia, as praias estavam todas vazias. A população aderiu, certo? Do mesmo jeito aconteceu ano passado, a população aderiu. Só que durante o curso das coisas, a população vai vendo que o decreto vai baixando outros decretos que mudam um pouco, diminui a força do decreto. Aí vê o governador fazendo uma fila no início do decreto. Aí não tem como. A população, ela começa a desconfiar das medidas, ela começa a achar que aquilo ali não é o correto. Então, falar em lockdown no Brasil, a gente tem que pensar claramente na cultura, né? Tudo, né? Não pode a gente baixar decretos, a gente tem que discutir isso com setores, né? Existe uma medida que eu estou sentindo que está fazendo falta nessa pandemia, a minha cidade, Juiz de Fora, fez um início disso que é muito bom, porque eu acho que a prefeita entrou e resolveu não baixar decreto nenhum e rediscutir com a população e fez um fórum pela vida, e esse fórum é que delibera as coisas. Nesse fórum, cada setor da sociedade participa e diz o que pode fazer, o que não pode fazer. E isso daí faz com que você tenha mais adesão da população. Então, eu acredito que as medidas de decreto, como estão colocadas, elas não resolvem. O vírus não está nem aí para isso. Agora, se a população participar das medidas que são preconizadas pela ciência, nós não estaríamos aqui falando sobre tratamento precoce, né? Então, no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de muita briga política, todo mundo querendo dar uma faca nas costas do outro. Isso é muito ruim. Se a gente não colocar as facas no chão, se a gente não se unir, nós não vamos vencer este vírus. Esta é a realidade. Nós vamos continuar com este vírus no país, levando a muitas mortes, infelizmente, com vários surtos toda hora, né, com várias cepas aí, cada momento. Então, o que eu digo aos nossos ouvintes: precisamos, nesse momento, desarmar um pouco os espíritos no país, tentar desarmar o presidente, né? Quem sabe a gente consegue, mas se não conseguir, a gente pede ao presidente para sair, né? Porque o presidente, ele não pode, num dia que ele coloca o ministro da Saúde, que é um cara bem intencionado, ir na televisão e falar: não vai ter lockdown, e vir com aquelas bravatas. Não é assim. E a gente sabe que a situação está muito difícil para todos. Nós sabemos da questão econômica. Milhares de pessoas estão sem condições de comer. Mas como resolver isso? A gente só resolve a partir do momento que o país estiver unido. Então, o que a gente espera é que a gente está já um ano e tanto nessa pandemia, mas a gente não aprendeu ainda um pouco mais de fraternidade entre todos, né? E também baixar um pouco a bola. Todos nós precisamos baixar a bola. Nós não temos certeza de nada, nós não temos verdade de nada. Esse vírus mostrou para a gente a nossa insignificância. Primeira coisa que nós temos que ver é que nós somos insignificantes diante de tudo isso que está acontecendo. Aí a gente vai conseguir trabalhar as coisas. Então é isso que eu queria dizer, né, em relação a tratamento precoce. Nós não vamos resolver essa pandemia tratando individualmente as pessoas. Claro que precisamos tratar as pessoas. Tratar as pessoas dignamente quando elas têm sintomas. Elas precisam chegar num posto de saúde e não ficar aglomerado numa fila. Elas precisam chegar numa UPA e ter dignidade. Ter um médico, ter um enfermeiro, ter um fisioterapeuta, ter um psicólogo. Olha que está faltando muita gente. Se eu for falar a equipe toda que a gente tem que ter para atendimento, o governante vai falar: mas você está querendo me quebrar? Ora, nós estamos diante, vamos manter a nação toda ela aberta, com a economia aberta, e não vai ter despesa nenhuma, e o povo que morra, é assim que nós pensamos? Não. Então, para o fechamento da economia, o Brasil tinha como pagar um auxílio emergencial, que as pessoas continuassem em casa. O Brasil não é um país pobre a ponto de não poder ajudar as empresas a sobreviverem, a manter esse momento de emergência nacional para evitar esse número de mortes. Então, este é o momento. Eu acredito que também não temos que ter ilusão que tirar o presidente da República resolve os problemas. Resolve bastante. Acredito que resolve bastante. Isso no meu ponto de vista. Eu acredito que hoje o presidente é o principal ator que precisa ser tirado de cena para que a gente consiga fazer com que essa pandemia no Brasil ela tenha um outro curso. porque ele não entende a situação que nós chegamos. Agora, se ele entendesse, se ele mudasse, se ele fizer uma meia-culpa, e isso não tem problema nenhum. Boris Johnson fez a meia-culpa e mudou o curso do governo dele. Quem não lembra que ele fez todo o discurso negacionista e aí ele teve Covid, ele voltou, pediu perdão e continuou. E hoje a Inglaterra está saindo do fosso que ela encontrava. Então, a gente tem condição de fazer isso no Brasil. Né? Acredito que sim. Agora, cabe realmente, como eu disse anteriormente, o problema da pandemia não é um problema médico, não é um problema de tratamento médico. O problema da pandemia é político e ele tem que ser resolvido pela política.
José Alexandre, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Eu queria agradecer a todos os ouvintes o convite aqui do Faixa Livre para que estivesse aqui falando com vocês mais sobre essa pandemia. E estamos aí à disposição, a Federação Nacional dos Médicos, através dos canais digitais e também através dos próprios diretores, está à disposição de todos vocês para que a gente possa sair disso tudo aí, né? Vamos lutar muito e vamos brigar para que a gente consiga, né, se confraternizar ainda neste ano, né, quem sabe, né, a gente consegue isso. Então, eu queria despedir de todos e agradecer o convite da Rádio Bandeirantes para esse programa.
Conversamos aqui com o médico sanitarista e diretor da Federação Nacional dos Médicos, José Alexandre Romano. Antes de nós irmos para o nosso próximo intervalo, eu só gostaria de registrar aqui o crime que foi cometido pelos vereadores aqui do Rio de Janeiro na noite da última terça-feira, quando eles aprovaram, por apenas um voto de diferença, 23 a 22, a reforma da Previdência dos Servidores do município, em um projeto enviado à Câmara pelo prefeito Eduardo Paes. A alíquota previdenciária dos funcionários públicos sai de 11% e passa a 14% aqui no município. Além disso, o projeto estabelece também um aumento da contribuição patronal, que inclui o município, autarquias, fundações, Câmara e Tribunal de Contas, de 22% para 28%. É mais um ataque grosseiro aos servidores públicos aqui no Rio de Janeiro. A grave situação em que o Fundo de Previdência dos Servidores aqui do município, o FUNPREV, se encontra, não é culpa dos funcionários públicos. A gestão do município, que por diversas vezes não honrou com suas obrigações em relação ao FUNPREV. Por exemplo, uma lei de 2011 anistiou uma dívida que o município tinha com o fundo, que foi confirmada pelo Tribunal de Contas do município, na casa de 1 bilhão de reais. Além disso, os seguidos governos aqui, tanto do Eduardo Paes como do Marcelo Crivella, até mesmo César Maia, atacaram diretamente o Fundo de Previdência do município. Por que, ao invés de entregar a conta do rombo nos cofres públicos para os servidores, não se implementa outras iniciativas, como, por exemplo, a revisão das renúncias fiscais para grandes empresas, o IPTU progressivo aqui no município, uma política efetiva de cobrança da dívida ativa do Rio de Janeiro? Enfim, há uma série de outras ações que poderiam ser implementadas pelos gestores, mas justamente o que falta é vontade política. É muito mais fácil jogar essa conta para que os nossos servidores, já tão afetados ao longo de anos, paguem, do que comprar briga com o grande capital, não é isso, gente? É lamentável o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos abordar esse tema nos próximos programas, mas eu quero aqui deixar o nosso apoio a todos os servidores do município do Rio. O nosso respeito aqui do Faixa Livre. E nós continuaremos aqui combatendo todos esses absurdos propostos pelo capital hegemônico. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos já.